Podcast Unesp.
A Cúpula da Amazônia, que será realizada em Belém nos dias 8 e 9 de agosto, irá receber representantes dos chamados países amazônicos para debater desmatamento ilegal, combate ao crime organizado e financiamento externo para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. A preparação do encontro ficou a cargo da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA, uma organização intergovernamental formada por Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Esses países, com assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica em 1978, formam o único bloco socioambiental da América Latina. Além deles, o presidente Lula deve receber também autoridades da França, Alemanha e Noruega, principais doadoras do Fundo Amazônia, além de chefes de Estado da África, da Ásia e do Caribe. Regiane Nitti Bressan, pesquisadora do Observatório de Regionalismo ligado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, faz um panorama da Cúpula da Amazônia.
A Cúpula da Amazônia, que ocorre nos dias 8 e 9 de agosto no Belém do Pará, é uma tentativa de reativar justamente a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, uma organização intergovernamental antiga, formada tanto pelo Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, países que abarcam, que cediam a própria Amazônia. Os países estão se reunindo para reativar essa organização e para discutir temas super importantes como o desmatamento ilegal da floresta, o combate ao crime organizado. Muitas vezes citamos não só o próprio desmatamento, mas a mineração que polui o rio Amazonas e seus afluentes. Além disso, a reunião deve discutir o financiamento para a preservação da floresta e o desenvolvimento sustentável. Então, nós temos que reconhecer que existem populações que vivem nesse território e é importante discutir como elas podem se desenvolver, inclusive falando, né, de agricultura, agropecuária local para essas populações, que é um tema bastante delicado, inclusive, de ser tratado. Bom, o Tratado de Cooperação Amazônica foi criado em 1978, então é uma das únicas organizações ambientais da América do Sul. E justamente naquele momento já havia uma preocupação com a manutenção, com a preservação da floresta. Temos que reconhecer que o Brasil acomoda a maior parte da floresta, E o Brasil vem recebendo doações para o Fundo Amazônia, doações advindas principalmente da Noruega, Alemanha e da França. O que acontece é que no governo anterior de Bolsonaro, nós tivemos uma suspensão de doações para esse fundo, porque o Comitê de Orientação do Fundo Amazônia, o COFA, ele era formado por um conselho de 24 membros que orientavam justamente a aplicação desses recursos do Fundo Amazônia. O COFA, que antes do governo Bolsonaro era tripartite e contava tanto com a participação do governo federal, do governo estadual, bem como da sociedade civil, teve esse último grupo da sociedade civil excluído desse comitê. Com isso, nós deixamos de ter uma representatividade nesse comitê, que passou a ser ocupado apenas por representantes do governo Bolsonaro e aqueles interessados na exploração da floresta. Com isso, nós tivemos justamente a suspensão das doações para esse fundo. Aliás, isso também foi estimulado pelo aumento do desmatamento e queimada da floresta. O Fundo Amazônia, até o governo Bolsonaro, ele tinha 99% do seu orçamento de doações da Alemanha e Noruega. O fundo tinha como principal objetivo apoiar projetos socioeconômicos voltados justamente à redução do desmatamento e também à redução de emissões de gases de efeito estufa. A partir de 2023, o Brasil passou a receber também doações dos Estados Unidos para esse fundo. A ideia é que nessa reunião atual, o Brasil consiga, inclusive, dividir ou melhor conduzir essas doações a partir das deliberações da reunião da cúpula da Amazônia. Bom, além disso, a gente não pode se esquecer que a região da Floresta Amazônica, que engloba todos esses países, carece de maior cooperação regional. Então, nós não temos uma cooperação policial, políticas integradas para o cuidado ou mesmo desenvolvimento sustentável da floresta. Apesar da OTCA ser uma organização antiga, ela carece de maior articulação, de maior efetividade em suas políticas. Inclusive, reforço que a OTCA esteve basicamente paralisada ao longo do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele foi muito destrutivo ao meio ambiente porque ele desmantelou o arcabouço institucional ambiental. Tanto o IBAMA deixou de ter efetividade em suas ações, ou seja, o IBAMA ele foi bastante afetado pelas políticas do governo Bolsonaro, bem como o Ministério do Meio Ambiente, que passou a tratar de políticas como de esgoto, que seria algo para os municípios tratarem. Então, todo aquele arcabouço, toda aquela política ambiental construída nos governos anteriores, apesar de elas serem limitadas, a gente sabe, temos que reconhecer isso, no governo Bolsonaro tudo piorou. Então, a intenção dessa cúpula é retomar políticas, reavivar a OTCA e, mais do que isso, discutir políticas conjuntas para a região. Então, estão previstos anúncios nessa cúpula, como a criação de uma cooperação policial em Manaus. Como eu disse, as polícias, a segurança na região, ela é isolada, nós não temos uma integração regional para isso. Além disso, busca-se a formatação de um sistema integrado de tráfego aéreo, porque nós sabemos que o crime organizado também atua de forma aérea. Então, tudo isso é bastante importante. Deve haver uma minuta da declaração de Belém, como se espera, né, o comunicado final da cúpula, a partir dessas conversas, dessas reuniões, dessa reunião. Estarão presentes também representantes de diferentes organismos internacionais, como o da ONU para Alimentação e Agricultura, o PNUD, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco de Desenvolvimento da América Latina, bem como o Banco dos BRICS. Então, será uma cúpula grande, será uma reunião grande, porque nós teremos também presidentes de outras partes conformando essa reunião. Bem, quero reforçar qual a importância dessa cúpula. De acordo com estudos diferentes, existe uma hipótese de que o bioma amazônico entraria em colapso, né, no seu tipping point, ou seja, chega um momento em que o desmatamento que afeta a mudança climática ele já não pode ser mais combatido. Então, os especialistas e analistas estão muito receosos da Amazônia atingir um momento em que já não se pode mais conter nem seu desmatamento, nem os efeitos avassaladores ao clima. A Amazônia ela tem mudado muito, então em algumas regiões ela está inclusive mais desmatada. Então na região nordeste do Brasil 40% já está desmatado. Então com isso, e o INPE tem revelado, a partir dos seus estudos, com isso a situação vai se agravando. Em 2021, o próprio INPE mostrou, após coletar 9 anos de dados, que algumas regiões da floresta amazônica já emitem mais gás carbônico para a atmosfera do que capturam, revertendo justamente o papel desse ecossistema de sorvedouro de uma parte desse carbono extra, né, de um carbono extra lançado ao meio ambiente pelo ser humano. Então, por isso que é tão importante pensar, né, como a floresta também é aliada no combate, no enfrentamento às mudanças climáticas.
A pesquisadora também comenta sobre as metas do presidente Lula e a relevância do Brasil estar à frente desta cúpula.
O presidente Lula reforça bastante que ele quer chegar ao desmatamento zero em 2030. Isso é uma meta bastante audaciosa, porque a gente sabe que o desmatamento acontece em muitas partes e de muitas formas, né? E que o crime organizado está muito envolvido, é muito responsável por esse desmatamento. Então, é muito importante que o Brasil lidere essa cúpula, mas mais do que isso, que tenham, né, políticas efetivas para esta finalidade, de tanto desenvolvimento sustentável para as populações daquela região, bem como combate ao desmatamento e preservação da floresta para o enfrentamento das mudanças climáticas. Cabe lembrar que toda essa política ambiental, ela também é importante quando a gente trata da preservação dos povos originários da floresta, povos indígenas. Então, nós temos um interesse nacional em relação a esse tema, mas também temos interesses internacionais. Como a gente sabe, o Acordo Mercosul-União Europeia, ele transpassa pelo assunto, pela agenda ambiental. Então, a França tem pressionado cada vez mais o Brasil, não só a França, mas a União Europeia, os partidos verdes europeus, têm pressionado muito o Brasil para que a gente volte a ter políticas importantes de preservação ambiental, não só, né, para o bioma amazônico, mas para outros biomas, bem como a gente tenha políticas de desenvolvimento sustentável efetivas. Existe uma preocupação muito grande, por exemplo, da União Europeia em consumir produtos que são agressivos à floresta, que pode ser desde a carne, a partir da produção de gado em regiões que deveriam ser preservadas, até a extração da madeira ilegal, que o Brasil acaba não tendo um controle adequado. Então, o interesse da preservação da floresta, ele é do Brasil, ele é regional, porque os demais países que acomodam a floresta amazônica precisam de uma política regional para terem condições adequadas e medidas efetivas para a preservação desse espaço, assim como existe uma preocupação mundial, internacional, pela preservação deste, que é um dos maiores biomas do mundo. Então, essa cúpula, ela é bastante importante, nós temos uma grande expectativa em relação a essa cúpula e já sabemos que ela não vai ser suficiente para os resultados que o Brasil pretende chegar. Então, é o primeiro passo para reativar a OTCA, para colocar os países em diálogo e para pensarmos tanto numa segurança ambiental como numa governança regional para a floresta amazônica.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.